A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Olá, aqui é Pete.
Oi, eu sou Mônica.
Oi, aqui é Gabi Amarantos.
Oi, eu sou Astrid e você está ouvindo o podcast do Saia Justa.
Salve, salve, sua linda e fria São Paulo. Saia Justa está ao vivo aqui do Auditório Ibirapuera Oscar Niemeyer, junto com Mônica, Pete, Gabi Claire. Nesse nosso pequeno mutirão de calor humano, para receber o jornalista e apresentador do programa É de Casa da Globo, Manuel Soares. Seja muito bem-vindo ao nosso sofá, Manuel.
Obrigado.
Ele veio de saia.
De saia em homenagem ao programa.
A gente queria combinar, mas a gente não conseguiu combinar. E mesmo assim deu certo. Ó. Todas as mulheres de calça.
De calça, incrível, né?
E o menino de saia.
É sobre isso.
Ó, vou te falar, dar um toque. A falecida Hebe Camargo, que Deus a tenha, fala, jamais fazer isso quando tá de saia, tá? Sempre assim.
É, eu tô me acostumando, assim, principalmente quando tá em público. Às vezes você tá assim, aí sobe a saia, aí as pessoas olham e você fica meio constrangido, assim.
Você fica constrangido?
Mas assim, ó, rola essa parada. É uma experiência muito importante pros homens, assim, porque não tem o negócio do fetiche, você se sente realmente invadido, cara. Porque tem uma pessoa olhando pro teu corpo.
Olhando pra onde não deve.
Você sabe que a gente é tão acostumada com isso que a gente falando, a saia sobe, a gente já faz assim natural. Já
pensa,
faz parte.
Já faz parte.
É um movimento automático.
Né?
Só pra lembrar uma coisa muito importante. Logo de cara no programa, essa semana a Lei Maria da Penha faz 15 anos.
Sim.
E nos obriga sempre a olhar para a violência doméstica que nos cerca. Então, bora lá, recado dado. Agora é a vez de Manuel mostrar pra gente o seu desabafo.
Meu desabafo é muito também pro negócio que eu vivi quando eu tava no avião vindo pra cá. Meu desabafo é esse. Eu estou cansado de ser negro.
Aconteceu alguma coisa no avião vindo pra cá?
Não, mas é que é o seguinte, cara. Quando você precisa explicar pra pessoa que você é da classe executiva ou você... É chato, porque aí... Você precisa, olha, pois é, não, eu sou daquela fila ali mesmo. Pois é, moço, mas o senhor tá com o seu cartãozinho sim, tá aqui. Deixa eu dar uma olhada, ele pega seu cartão, leva para lá para ver. E não só isso, não é só eu, tem uma galera que vive essas experiências. Existe hoje, ainda muito pouco, obviamente, mas existe uma parcela da população negra que está começando a poder desfrutar um pouco daquilo que lutou para conquistar.
Sim.
Aí você vai comprar um carro. Aí chega lá, tem até uma maravilhosa que tem que vir aqui, não sei se já veio, Eliane Dias.
Eliane Dias, lembrei dela quando você falou, ela contou essa história.
Que ela conta que ela foi, e eu já vivi isso também, ela minha irmã pra caramba. Vai comprar um carro, você tem que ficar explicando pra pessoa que o carro que você quer é aquele. Mas esse é mais caro, você entendeu? Então assim, às vezes, gente, eu não queria ser negro, eu só queria ser uma pessoa. Fora que às vezes eu não quero militar, às vezes eu só quero chegar no lugar,
só
sentar
existir, né?
E sobreviver. Comer. Então, assim, de vez em quando, ser negro nesse país cansa. Eu não tenho vergonha da minha conta,
agora,
nada.
Tudo bem se te confundissem, né? Nunca acontece, mas com um jogador de futebol da Champions League, se confundissem com um jogador da NBA, com o dono do banco.
Assim, eu vou te dizer, para mim tá muito certo se você me confundir também com o reitor da USP, você me confundir como gerente de uma grande rede de hotéis.
Mas não é o caso.
Entendeu? Então, nunca... assim, de vez em quando, sinceramente, se eu pudesse... Eu dava uma Michael Jacksada na minha vida, só para relaxar um pouquinho, porque, olha,
às vezes enche
a paciência, viu?
Isso quando você está na área VIP também. Eu lembrei agora de uma situação que eu passei para eu explicar que, sim, eu estou aqui na área VIP, aquela sala que é especial do avião.
Já contamina. Tipo,
porque a gente olha também ao nosso redor e a gente não vê ninguém parecido com a gente, né?
É, cara. E aí, é muito doido que a gente fala de quem tem estrutura de poder, mas já aconteceu, por exemplo, eu estar entrando num shopping e aí, um pouco antes de entrar, assim, tinha uns moradores de rua. Aí passa o meu amigo branco, ele, tio, me dá um real. Aí passa o outro branquinho, ele, me ajuda, por favor, minha família. Aí passa ele, e aí, parceiro, fortalece o cara aí.
Pode crer, a gente ri, mas é foda.
Aí comigo, desculpa. Ali, acho que ele...
Não, a gente ri, mas é muito foda.
É, cara, porque, tipo... Assim, a verdade é essa. Às vezes enche a paciência, entendeu? Mas vamos lá, né? Não vou ficar chorando.
Vamos lá, e você para mandar a sua mensagem, o seu desabafo, pode ser. Seja bem-vindo. A hashtag é Saia Justa no GNT. Agora vamos a um assunto que a gente quer muito conversar com o Manuel. Por cima do medo, coragem. A frase faz parte de um samba de roda. É o lema da vida dele. Um ensinamento que vem da mãe, Dona Ivanete. Aliás, Dona Ivanete mandou muito bem mandando o menino vir de saia. Ficou muito bem mesmo. Manuel Soares já chega entre nós com essa boa inspiração. A coragem, em alguns casos, não se revela no enfrentamento, mas na decisão de seguir adiante com medo e tudo. Em outros momentos, se for preciso, a coragem está em um pedido de ajuda ou na mudança do rumo daquela história. Então, Manuel, parabéns. Leva mesmo o nosso beijo para a Dona Ivanete, que é uma mãe maravilhosa. Mas me diz aí, em que situações na sua vida você já se valeu do uso desse ensinamento, dessa frase?
Cara, a Dona Ivanete, eu espero que vocês tenham o prazer de conhecer. É uma negona que tem um dread maior que o meu.
Oh.
E o dread dela é muito doido, porque ela não faz, o dread dela vem sozinho. Eu sou devoto dela. Minha mãe nasceu no dia 10 de dezembro, que é o dia dos direitos humanos. E ela tira a gente da Bahia em 1988, que é o ano da Constituinte. E para ela tirar a gente da Bahia, ela espalhou as nossas roupas em sacolas de supermercado na casa das vizinhas. E saiu como se fosse para um congresso da igreja. Então, assim, quando não se falava ainda em Lei Maria da Penha, quando não se falava no feminismo negro, ela já teve uma postura muito doida naquele cenário que ela vivia, da Boca do Rio na Bahia, que você imagina que nos anos 80 era muito pior do que é hoje, né? E aí, cara, eu quando olho para ela hoje, que é uma ativista social no Rio Grande do Sul, é uma das coordenadoras da Central Única das Favelas, eu tento tirar, vou fazer um apelo agora que eu estou aqui. Mãe, vamos sair dessa quebrada? Vocês não estão entendendo. Eu falo para ela, mãe, vamos ligar um apartamento, eu compro um apartamento para a senhora. Ela não quer sair daquele morro de jeito nenhum. E quando eu falo tirar ela do morro, o morro inteiro se volta contra mim. Porque lá no morro que ela mora, eu sou o filho da Dona Ivanete, lá não sou o Manuel da Globo.
Isso é muito bom.
E ela sempre disse para mim, olha, você precisa amadurecer a sua coragem. E eu entendia que coragem era não ter medo. Mas tem alguns medos que eles não vão sair. E que eu não vou ter tempo de tirá-los. Cara, a primeira coisa é esse medo absurdo que eu tenho de morrer. Isso é uma coisa que me acompanha desde cedo. Um medo, sabe, até hoje, quando eu escrevo textos, eu escrevo textos para que meus filhos possam ver o que o papai pensa e tal. E ela dizia, olha, independente desse seu medo, vai fazer o que tem que fazer. Eu tenho um medo muito, mas muito grande de errar. Eu sou um cara que eu me cobro muito. Né? Eu sou o primeiro da minha família numa série de coisas da minha vida, então eu fico o tempo todo me exigindo, me cutucando, me policiando, sou extremamente perfeccionista, eu sou aquele cara besta que dorme 3 horas e meia por dia, o cara que levanta 4h30 da manhã para estudar piano, eu sou esse cara, eu acho que eu preciso estar pronto para tudo o tempo todo, entendeu? Mas esses medos durante muito tempo me bloquearam, e ela dizia que essa frase veio do pai dela, que ele dizia para ela, minha filha, por cima de medo, coragem. E é assim que nós hoje trabalhamos na nossa vida. Né? Então, tanto que tem uma galera... Eu só não tatuei essa frase em mim porque minha mãe não deixa fazer tatuagem.
Sua mãe te deixa tudo isso, te dá tudo isso e não te deixa fazer tatuagem. Tá certo?
Tem um certo medinho dela, né? Não é besta?
Não, cara, mas isso é muito doido, porque tipo, eu já fiz coberturas jornalísticas absurdas no meio da pandemia, já... Entrei em países de guerra, fiz cobertura fazendo profissão repórter dentro de cadeia, situações. Coisas muito doidas que ela não deixaria. Quando o assunto é tatuagem, ela fala: do jeito que o seu corpo vê, ele vai voltar.
Isso me lembra muito Dona Elza também. Isso é uma coisa, acho que é muito, mas dessa criação, desse jeito que a sua mãe te fez aprender muito cedo sobre coragem, eu acho que tem muito a ver também com uma coisa meio tribal, sabe? muito de uma mãe indígena, de uma mãe tribal, de uma mãe que é periférica, que sabe que ela tem que preparar o filho, a filha, para lidar com certas situações da vida. Então, me lembrou muito ela, porque a minha mãe ela tinha uma criação da gente meio de medo do inusitado, medo de tanta coisa, tipo, tá com medo de botar o dedo na tomada? Não, vai lá, bota o dedo na tomada para tu entender o que vai acontecer, sabe? Tá lá o fogo? Vai lá, mete a mão no fogo para tu saber o que vai acontecer.
Mas, assim, inclusive, esse é o jeito bonito na hora que ela estava de boa para falar que tinha que ter coragem. Quando a gente estava com medo, ela tinha um ditado um pouco mais Dona Ivanete de falar assim... Que horas são agora? Pode falar?
Não, pode ir, pode. É permitido aqui. Pode.
Ela dizia, hora liberada.
Quem tem medo de cagar, não come. Vai!
Mas é bem isso mesmo.
É bem isso.
Velho, e assim, ó, tinha que ir. Assim era para pegar um ônibus, assim era para ir para a escola, assim era para viver situações que, inclusive, muitas vezes traduziam em racismo. Né? Então, assim, eu digo a vocês, eu entendo ela, mas vocês imaginam que eu não me recordo de um beijo da minha mãe quando eu era criança. Isso não é uma lembrança que eu tenha. A lembrança que eu tenho de beijo dela, que é muito doido, ela saía muito cedo para trabalhar. E aí, ela... Acho que eu nunca comentei isso. Ela deixava um beijo na mão. De batom. Que aí a gente acordava e via que ela beijou. Entendeu? Então, assim, é muito cruel quando uma estrutura social, inclusive, tem que obrigar a mãe a não demonstrar muito carinho. Porque se ela demonstra muito carinho, eu fico mole. Eu demonstro sentimento. E se eu demonstrar sentimento, no território que a gente vivia, o sentimento no meio daquele contexto, fora da porta da minha casa, era fraqueza, uma fraqueza que podia me custar muito caro.
Priva dos afetos.
E hoje eu entendo que a demonstração de amor que minha mãe tinha comigo era não demonstrar.
Você imagina o quão caro devia ser isso.
Para ela.
Para ela também, né? Mas ela conseguia encontrar um jeito de deixar um beijo para você. De alguma forma, ela deixou uma marca ali que ficou
era
na sua alma.
Essa tatuagem que eu faria,
gente,
de um beijo na
coisa
mão.
Mais
essa eu acho que tá liberada. Essa tatuagem tá acho que tá.
Então, hoje, quando ela fala por cima de medo, coragem, eu entendo que eu não sei se ela estava dizendo aquilo para mim ou para ela.
Sim. Faz
entendeu?
Sentido.
Mas eu sei que ela hoje fez isso ecoar na eternidade e hoje isso é um lema da nossa família.
Retroalimenta também.
É, né? Porque você fica vivendo aquilo, respirando aquilo. Eu tenho um... Assim, ó, não é porque é minha mãe, não é porque eu saí da barriga dela, mas eu acho que eu tive a alegria de vir da barriga de um dos seres mais iluminados desse planeta. Você entendeu? Assim, eu tenho a esperança de que o mundo um dia entenda o que eu estou falando.
Com
porque
certeza.
Ela é...
Eu já estou com a esperança de um dia ir a Porto Alegre conhecê-la.
Não,
né?
Já queremos todos.
Já vir aqui no Saia, gente, para a gente abater um papo
quero
com ela.
Quero conhecer o trabalho dela, a comunidade que ela vive.
Tudo isso. Tudo isso.
Já nos inspira.
E assim, para nós é doido que ela morava na Chapada Diamantina, mas nós somos descendentes de Palmares, né, direto. Foi feita uma pesquisa agora na família, a gente descende do quilombo de Palmares. E aí eu consigo entender o que é aquela nega, né?
Aí...
Porque, assim...
Faz sentido.
Ela é a pessoa que entra na... Porque a gente mora numa quebrada e, obviamente, tem bocas de tráfico. Ela tá passando na boca. Os caras lá estão lá queimando o baseado lá, de arma na mão. Quando ela passa, ele... Oi, tia! Tudo bom, tia? E ela olha... Pode soltar o baseado. Ah, tia, tá bom. Não, tia, tá tudo certinho aqui, tia. Ninguém tá esculachando ninguém aqui, não, tia. Tá tudo certo. Ela tá bom, meu filho. É isso.
Ela está acostumada com uma realidade muito diferente, muito presente na vida de muitos brasileiros, de muitas brasileiras.
E
a famosa
é muito
mãe
natural essa liderança, né? Nesse contexto, que às vezes o que eu... Porra, quando às vezes eu preciso me impor dentro de uma quebrada, você dá aquela surfada de peito, dá aquela entonada na voz e tal, não sei o quê. Ela não, ela só chega... As coisas se organizam.
Autoridade natural.
Liderança. Eu quero perguntar para vocês qual é o medo que vocês têm hoje, mas antes eu vou botar mais uma na roda, que é ser destemida. Nossa Jute tem coragem para dar, vender ela não vende mais nada, porque ela se desapegou dessas paradas de vender. Ela tem coragem para dar e trocar. Olha só.
O contrário do amor não é ódio, é medo. E o medo paralisa. Quando eu fui viajar sozinha de carro pelo Brasil, isso ficou escancarado. A primeira coisa que falava-se era sobre medo. Medo desde medo de esquartejamento até, tipo assim, ficar sem gasolina na estrada ou acabar com a minha carreira. Sei lá, sabe? Recentemente fui visitar minha família depois de quase 2 anos em Niterói. Até que minha tia Magali veio falar de uma notícia que um urso entrou na casa de alguém no Canadá e destruiu sei lá o quê. E aí ela falou, eu tenho pavor de urso. Aí eu falei, tia Magali, quando você viu um urso? Quando que você esteve com um urso? Aí ela falou, no zoológico uma vez. Eu falei, mas que horas que você desenvolveu esse medo de urso? Sabe, a gente tem medo de urso, às vezes. Não se ocupe de medos. No sentido de não ocupe minutos do seu dia refletindo e pensando e se envolvendo com o medo, sabe? E aí isso pode parecer muito doido e que sugestão é essa? Você está ficando louca porque a gente vive num país e é claro que eu tenho medo, não sei o quê. Você não tem medo porque você está no meio da... Caso você queira fazer alguma coisa a respeito desse medo, aí eu tenho uma ferramenta. Um pensamento pode ser outro. Sabe quando você tem um filho e aí seu filho sai de casa pra ir em algum lugar. E aí ele tá demorando pra voltar. E aí na sua cabeça vem o quê? Certamente foi sequestrado. Mas a gente pode trocar esse pensamento por certamente está tomando água de coco na beira do mar vendo uma criança brincar com um bambolê. O pensamento pode ser qualquer um, mas o que a gente faz é sequestro. Angústia. Pode ser bambolê. Um pensamento pode ser outro. Eu tenho usado essa ferramenta, tem sido incrível. Pode nunca usar, pode falar que é loucura, mas assim, eu, antes de falar que é loucura, eu experimentaria por ao menos 2 semaninhas. Vem um pensamento que é claramente baseado no medo, você fala assim, não, esse pensamento pode ser outro. Quero um pensamento baseado em amor. Bambolê.
Bambolê.
Eu já tô pensando aqui no bambolê.
Bambolê.
Vai, amiga.
Não, eu me identifiquei porque eu fiquei... É, tem uma frase que tem a ver com isso, que o medo do sofrimento, muitas vezes, é maior do que o sofrimento em si. E eu acho que só quem sofre algum tipo de angústia, e aí questões da cabeça mesmo de cada um, ou quem está em situações socialmente vulneráveis, como você acabou de falar, é que já tem esse medo do sofrimento antes dele acontecer. Então, às vezes, a gente perde tempo pensando numa coisa que nem vai rolar. Tipo isso, medo de urso. Não, urso, que urso, gente? Não vai ter urso no Brasil.
E o que você faz? Você faz alguma coisa? Porque eu chego a sacudir a cabeça. Às vezes, para tirar aquele pensamento da minha cabeça.
Tem milhões de coisas que dá para fazer. Agora, não é tão simples assim.
Juro, Mônica. Quando passa alguma coisa muito ruim na minha cabeça, eu chego a fazer assim, ó.
Eu não tô aguentando. Quando é que você desenvolveu esse medo de urso? Ela é muito figura. Amor, eu só vejo urso, eu saio correndo na hora também. É fuga. Porque também, no medo, ou você luta ou você foge, né? Eu fugiria na hora.
Com certeza, né,
Mônica? Mas no zoológico, gente,
você vai fazer o quê? Caralho. Eu sou corajosa, vou fugir.
Até de cachorro você tá correndo, né?
Até de cachorro eu tô correndo, entendeu? Imagina.
Você vai gastar tempo pensando num medo que não existe aqui, agora, palpável.
Mas é verdade, você fica com medo do medo.
Né? É isso. Isso às vezes nos paralisa.
Sim. Medo de
porque
amar.
Tem esse medo, medo de amar. Foi profundo agora você, hein?
É.
Eita, pois é, já explodiu esse medo de amar.
É porque o medo é lista, a gente lista os medos.
Então começa a listar aí. Do que você tem medo agora, Mônica?
Que isso, eu tenho muito medo.
Porque os medos vão mudando, eu acho. Né?
Tem uns que vão embora, né? Tem uns que permanecem, tem outros que chegam forte, tem uns que permanecem íntegros, né, gente? Íntegros, assim.
O seu qual é?
Cara, eu tenho medo a vida inteira de entrar na minha conta. De olhar minha conta, o saldo do banco. É um trauma, tô falando sério. Você mesmo não, ganhando dinheiro.
Mônica tá enxergando aqui,
Astrid,
ó.
Astrid, mesmo ganhando dinheiro. Agora. Eu tenho um trauma de cheque especial, não sei o que é. Eu tenho vários medos. Eu tenho medo de...
Entregou a geração agora.
Eu tenho medo de cheque especial. Entreguei, velha. Entendeu?
Mas ainda existe cheque especial.
Eu tenho medo.
Existe
cheque. Na época de dureza era cheque especial, tipo, todo vermelho.
Anos 80 demais.
Entendeu? Anos 80, 90 também. Estendeu. Cheque especial estendeu. Eu tenho medo de perder a minha meu entusiasmo para a vida. Sabe essa curiosidade que eu tenho? É uma alegria de vida que eu tenho, que é uma coisa que a minha criança tinha e que as crianças têm e que eu tenho na minha vida. Eu tenho medo de perder isso. Eu tenho medo de trocar de celular e perder todas as minhas conversas com o Paulo Gustavo. Eu tenho medo de ficar doente e perder minha autonomia. Eu tenho muitos medos. Só que é o seguinte, eu trabalho a minha cabeça, eu não deixo os medos decidirem a minha vida. Entendeu? Eu não deixo os medos me paralisarem. Porque é aquilo que você estava falando. Como é que é? Você tem medo de cagar? Como é que é comer?
Quem, assim, ó, quem tem medo de cagar, não come.
Quem tem medo de cagar, não come. É tipo isso, amor. Medo a gente tem. Só que a gente tem que ir com medo mesmo. A gente não vai deixar de ter medo nunca.
Essa frase...
A gente tem que ir com medo mesmo, entendeu?
Não, mas então, eu tenho uma muito doida que, por exemplo, eu não tomo água à noite.
Com medo de fazer xixi na cama. Xixi.
Não, não. Assim, ó, o meu medo... Gente, eu nunca vou contar isso na televisão. Mas... O meu medo é que tem uma barata e eu bebo a barata na água.
Gente, por que vai ter uma barata na água?
Eu sei, mas
eu
penso...
Eu já passei um em cima do copo, o copo virado para baixo.
Eu já tentei fazer...
Eu já passei assim,
o que
isso,
eu tenho
Manuel.
Tentado fazer é colocar a garrafinha.
Esse medo foi invalidado aqui pela gente.
Não, gente. Imagina, não.
Não.
Gente,
não,
imagina.
Medo de pegar uma água e ter uma barata.
Eu já tomei água com barata.
Aí, ó. Tá vendo que eu não tô louco?
Mas então, aí, ok. Aconteceu.
De madrugada.
Aconteceu.
Entrou na minha garrafa.
Aí você não vira assim, ó. Vira o copo. Na garrafa.
Na garrafa, e aí eu fui virar o copo e comecei a sentir aquela anteninha. Tô contando,
Jesus.
Esse medo é real.
Eu tenho muito
esse medo,
medo
é
gente.
Real.
Não, gente.
Bom, vamos lá, agora esse já passou esse. Agora vem dos medos de agora, do que você tem medo hoje?
Gente, eu sou muito medrosa.
Além da barata.
E as pessoas acham que eu sou a pessoa mais corajosa.
Achava.
Ela veio lá do Pará, essa mulher fez isso, fez
mas
aquilo, eu sou medrosa pra caramba.
Mata onça, nada com cobra, não, boto,
aquela,
a porra toda
com
lá.
Com a porra toda, aquela frase maravilhosa de Nelson Mandela. A coragem não é a ausência do medo, mas é o triunfo sobre ele. É muito sobre isso, sabe?
Então começa a listar aí.
Eu tenho muito medo de perder a memória. Sabe?
Não entra na menopausa. Espera
amor,
a menopausa.
Pois é. Espera. Eu tenho muito medo de perder a memória.
Memória já foi.
Eu tenho muito medo de perder pessoas queridas, pessoas próximas, pessoas que eu amo. Eu sempre tive, desde criança, eu lembro que a minha mãe roncava pra caramba. Quando ela não tava roncando, eu corria pra pegar no coração dela pra ver se ela tava respirando. Tanto medo que eu tinha de perder
você
a minha
criança?
Mãe. Criança, eu corria, porque a gente morava, era um cubículo só, todo mundo dormindo um por cima do outro, a mamãe parava de roncar e ela, tá respirando, mãe? Botava a mão pra ver se ela tava respirando, de tanto medo que eu tinha de perder. E essa pandemia trouxe muito essa reflexão sobre o medo de perder o outro, né?
Sim.
Quantas pessoas aqui a gente não perdeu e a gente viu indo embora. Eu, quando a Pete estava falando essa história, que eu pensei no medo de amar, eu fiquei com muito tempo com medo de amar. Eu vim me abrir pro amor depois da maternidade.
Sim.
Porque eu demorei para ser mãe, inclusive, por causa disso. Eu tinha medo. Como é que eu vou amar essa pessoa? Essa pessoa vai ser dependente de mim? E quando essa pessoa for embora, como é que eu vou viver sem ela? Então, a maternidade me fortaleceu muito para lidar com esses medos. E é muito sobre isso. Se eu fosse atleta olímpica, eu não sei se eu ia ter coragem para uma Olimpíada.
Agora,
gente.
Você vê que interessante isso que a Bi tá falando, né? Os nossos medos, a gente se entende muito através dos nossos medos, né?
Autoconhecimento,
os nossos medos,
né?
Não são assim, né? Eles vão nos guiando um pouco. Esse medo de amar, claro. Eu também tenho. São tantas histórias mal sucedidas ou dores de amor que você fica com medo de sentir aquela dor de novo.
Olha só, o medo é isso aí mesmo. Eu acho que o medo é um... Quando a gente olha para os nossos medos, a gente se conhece. É um fator de autoconhecimento muito grande. Porque, por exemplo, eu tenho muito medo do inusitado, do que eu não posso controlar. E eu já percebi várias vezes em conversa, em terapia, não sei o que, falar, cara, tudo que eu não posso controlar, que eu sinto que está fora do meu poder de decisão, me deixa cabreira, sabe? Então, é um fator de autoconhecimento muito grande, porque os nossos medos, eles fazem a gente olhar para o que nos é profundamente desagradável, para o que nos é profundamente incômodo. Como a barata na sua garrafa, por exemplo.
Como a barata na minha garrafa. Mas
qual
que...
mais, Manuel? Porque a tua lista estava boa.
Não, assim, ó, tem um. Eu, obviamente, acordar e ver se os filhos estão respirando, isso é básico.
Básico.
Quando são crianças, pelo menos pequenas. Mas é muito doido, assim. Eu tive um medo absurdo da paternidade. Um medo absurdo da paternidade. É, confesso que ainda tenho um medo muito grande, apesar de serem seis, mas tenho um medo absurdo. É... Mas dá pra ver que eu enfrento meu medo, né,
gente? Eu ia dizer, imagina se não tivesse.
Imagina se não. Eu parei na primeira, tô aqui assim, ó, pianinho.
Eu
tô
também,
pianinho.
Amiga.
Não, mas é doido porque nós somos ensinados, nós homens brasileiros, fomos ensinados que filho é problema. Porque, assim, ó, sinceramente, eu não sei se vocês sabem como é quando o homem conta na roda de amigos que vai ser pai.
A gente vai saber sobre isso no bloco específico para isso.
Eu ia contar.
Você é um homem de televisão, sabe que eu preciso disso.
Arroz, teu arroz.
É que tinha
posso falar um medo que
ah,
eu
boa,
não
Astrid,
tinha?
Conta o seu
eu sou
aí.
Tida como uma pessoa muito corajosa.
Mas é, também.
Porque eu tenho meus medos e eu vou com medo mesmo.
Sim. Todas, sim.
Até para fazer um evento fora o Saia Justa. Mas se a gente for fazer um Saia Justa... É, como fizemos tantos em Porto Alegre, Brasília, Belo Horizonte, dá um medinho.
A gente falou do palco hoje, né, Mônica?
Eu vejo o medo também como respeito a algumas situações. Mas esse mês passado me caiu um novo medo, que é o medo de entregar o meu filho para o mundo. Eu não vou estar ao lado dele o tempo todo para defender ele desse mundo aí que tua mãe te criou para ser um guerreiro. E quando você fala que você criou... os seus filhos meninos para serem guerreiros e que você hoje sabe que não é por aí, porque até semana passada eu falei, agora comigo vai ser Pantera Negra, vai ser tiro, porrada e bomba para cima de mim. Puta, com você eu aprendi que eu tenho que mudar esse medo de lugar e ir para um outro lugar, que eu acho que você também vai falar no próximo bloco. Mas a gente vai falar agora de Olimpíada. Assunto que, ó, vou te falar.
Meu Deus, a gente
fazer
só quer
programa
falar.
Hoje.
A gente quer falar.
A reunião foi dificílima. Elas só querem falar de Olimpíada. Tá tudo obcecada. Imagino que ele também. A gente está na última semana dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Um encontro maravilhoso que atravessa os tempos em busca da perfeição, dos melhores resultados de desempenho humano nos esportes. Os Jogos do Japão estão revelando que, além de testar os limites do corpo, precisamos também observar os limites da mente. É por isso que a gente está falando tanto de coragem. Uma novidade olímpica que deve ser incorporada daqui por diante com mais veemência nos treinamentos dos atletas. O Caio Braz, nosso correspondente, nota 10, menino de ouro, continua em Tóquio e vai mostrar para a gente alguns momentos de pura coragem acima do medo.
Oi, Saias, tudo bem com vocês? Hoje eu vim para um templo, porque hoje a gente vai falar de saúde mental. Já que vocês estão aí no estúdio conversando sobre medo e coragem, eu trago as minhas colaborações também direto da capital japonesa das Olimpíadas de Tóquio 2020. O tema mais quente dessa edição das Olimpíadas, sem dúvida, é a saúde mental. A gente está vivendo num período... Oh! Vocês devem ter acompanhado aí a existência da multicampeã Simone Biles na véspera da prova de ginástica. Isso, assim, acendeu a discussão de uma maneira muito importante, porque se a gente tem uma mega campeã passando por problemas de saúde mental, imagina o que está acontecendo conosco, meros mortais, né?
I say put mental health first because if you don't,
minha saúde mental é prioridade. Não vejo problema em desistir de competições para focar em você. Isso mostra força como competidora e como pessoa.
Strong of a competitor and person that you really are.
Enfim, a Simone não conseguiu competir e no final das contas isso acabou criando uma grande revolução da empatia para se falar, assim como vocês estão aí no estúdio, de medo e coragem, né? Enquanto há muita gente conservadora no esporte que fala que você tem que se esforçar e ir até o fim e passar por cima de tudo, que também é um pensamento resiliente, tem gente que fala assim, não, a gente está vindo de uma pandemia, ainda estamos passando por ela, a vida não está nada fácil, saúde mental é uma prioridade, sim.
Eu acho que o fato dela ter saído não foi nada negativo. As pessoas têm que entender que o atleta não é um robô, ele é um humano. Então, a decisão que ela tomou foi a coisa mais sábia que ela pôde fazer por ela, não foi nem pelos outros. Porque não se brinca com a cabeça, sabe? Eu trabalho muito com a minha psicóloga por causa disso. Hoje eu sou uma atleta diferente justamente pela cabeça que eu tenho.
Inicialmente você não sabe que você precisa de ajuda, né? Inicialmente você tá só triste por uma coisa e depois a coisa vai se prolongando. Então é importante ter gente que gosta de você em volta, é importante você ser aberto e... É importante você aprender a dar nome aos sentimentos, né? Eu, pelo menos, acredito que você não tem que trancar nenhum tipo de sentimento para fora. Medo é normal, ficar nervoso é normal, tristeza é normal, raiva é normal. Você criar intimidade com seus sentimentos, e um deles sendo medo também, é algo que você vai ter momentos de medo e você vai ter momentos de coragem, né?
É isso, gente. Se cuidem. Um beijo bem grande pra todo mundo.
Ó, o Caio mal começava a pensar que ia descansar, né? Porque tá, é puxado, né? É, quando a Baiana, a gente vai dar uma atualizada no que aconteceu. A Baiana, foda, Ana Marcela, ganhou ouro nos 10 quilômetros em mar aberto. O Alisson ficou com o bronze nos 400 metros com barreira. O Thiago Braz levou o bronze também no salto com vara. Yes! A Martini e a Karena, ouro na vela. Essa família aí, de que quando nasce, já joga no mar. Se voltar, é Grael. Se não voltar, é Grael. E teve também o bronze do Abner Teixeira na categoria peso pesado. Agora a gente tem que torcer ainda para muita coisa. Vôlei masculino, fiquei puta que não vi o vôlei feminino hoje, porque aquela reunião se estendeu demais hoje. Foi, e a gente perdeu um jogaço.
É mesmo, né? De virada.
A gente tem que torcer pro Herbert e Bia no boxe e pro Darlan Romani do arremesso de peso. Se esqueci algum, me desculpe, porque a Enel tá, cagou com a luz no Morumbi e não tô vendo mais nada. No próximo bloco.
Eu sou sincera, né?
Amo!
Eu tinha, gente, que meter essa, porque tá demais.
Porque,
Quatro dias sem luz de noite. No próximo bloco, a gente continua aqui com o Manuel. A gente ainda vai falar de Olimpíada. Vai ter uma pergunta aqui.
Tá,
que eu
queria falar.
Que esporte vocês seriam? Que atleta olímpico, que jogo olímpico vocês iriam entrar? Já falei, a Mônica é vôlei, ela não vai ter chance.
Tadinha, deixa ela escolher.
Oh,
não, não vou
Deus.
Deixar. A gente continua então com o Manuel. E no próximo bloco, a gente então vai falar de cuidar dos filhos. E aí, você é um pai fora da caixinha? Responda no próximo bloco. A gente volta já. Estamos de volta com o nosso Saia Justa. Domingo é Dia dos Pais, um assunto que o nosso convidado, Manuel Soares, entende bastante. Ele tem 6 filhos. Pausa
silêncio
dramática.
Total. Pausa dramática. Silêncio.
Pausa dramática.
Total.
5 meninos e uma menina. E ainda pensa em adotar mais 2 meninas.
Era a minha intenção.
Um claro exemplo de muita coragem.
Ou insanidade.
O Manuel acha que ser pai de menina é uma experiência das mais profundas. Para ele, ser um pai que se desconstrói, se questiona o tempo todo, é indispensável na história. Então, Manuel, eu quero primeiro que você me conte como é que é contar que vai ser pai na rodinha dos amigos.
Ah, era esse o assunto.
Era
esse esperando esse momento.
Vai.
Porque quando a gente chega na roda dos amigos e fala, pô, vou ser pai, porra, como é que você deu esse mole, cara?
Gente.
É. Não, meu, tu não trocou ideia com a nega, cara? Como é que ela vai aí, negão? Ah, tu tá quebrado, hein, negão? Te quebraram dessa vez? Ah, negão, tá fudido.
Como se fosse uma armadilha, tipo assim.
Cara, é muito doido, mas é esse o padrão de conversação.
É, tipo, se deu
mal,
existem,
né? Os mais desconstruídos que dão um abraço, só não sei o que existem. Mas, no geral, é esse o papo. E a gente tem que dar real aqui. Eu não vim aqui pra ficar mentindo.
Gostei do esposo.
Por favor.
Aí o que que rola? Isso faz parte, obviamente, muito por conta da herança que a gente teve, que é muito doido que esse desgosto com a paternidade, ele não é africano. Ele não é da periferia. Esse desgosto com a paternidade é por você ter que dividir herança com muitos filhos. É porque vai dar muito gasto. Tanto que, no ambiente mais europeu, se fala que a criança tem esse tamanho. Você sabe como é que se fala o tamanho da criança na África do Sul? É desse tamanho. Meu filho tem esse tamanho. Porque lá eles dizem que a criança vai crescer, vai florescer. Então, meu filho tem esse tamanho. Então, a gente começa a ver que nós somos ensinados, nós pais, que teve essa criação com essa formação mais eurocêntrica, a ver filho como problema, como irresponsabilidade. Como é que você não dominou sua fêmea e deixou ela engravidar? Como é que tu não te ligou nisso? Então, é muito ruim. Isso já caga toda a largada de ser pai. Porque você já olha para aquela barriga dizendo, puta que pariu, que dante, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Até você começar a amar aquele ser, tem um tempo muito grande. Aí atrapalha tudo.
Como é que foi a tua história de sair, conseguir se libertar de tudo isso? E junto disso, e aí tem uma menina na tua história, né? A menina te ajudou a...
sair da caixa? Gente, vamos ser muito sinceros. Eu não nasci desconstruidinho, né? Quero saber como é o Manuel de verdade.
Ninguém. É um processo.
Sim,
né,
é na boa. Quer saber quem é o Manuel de verdade? Não fica procurando na rede social. Liga pra minhas ex-mulheres que elas vão dar o papo reto pra vocês. Elas vão dar real. Era um desgraçado. Vale nada. Tinha que ser espancado. Então, assim... a Mônica dá risada na minha cara, né, Mônica? Mas, assim... eu comecei com a minha relação com a paternidade. Foi uma relação, obviamente, de combate. Eu achava que eu não estava tendo um filho, que eu não estava botando um filho no mundo. Estava botando uma cópia do Manuel, estava botando um soldado. Então, eu acabei carregando nos meus primeiros filhos essa energia de combate muito grande, que hoje eu me arrependo profundamente, porque eu devo ter causado cicatrizes ali que eu não sei se eu vou conseguir curar. Vou precisar de muita ajuda para fazer isso. Eu tenho três pequenos, né, que tem o Miguel, o Ezequiel e o Israel, e esses três pequenos, eles começam a me despertar para uma relação de um Manuel pequeno que queria falar, que existia um Manuel pequeno, ele queria brincar, que queria chorar, que queria... E aí foi outra doideira, né? Tanto que esses moleques ficam me ensinando todo dia, eu aprendi a chorar com meus filhos, porque o meu medo de chorar era de ficar feio. Porque a gente é feio chorando, né? Ninguém é bonito chorando.
Ah, depende. Se treinar um pouquinho no espelho, tem algumas atrizes aí que fica bonita.
Não, mas assim, mano, eu tô falando que ele chorando todo cagado em casa, né? Correndo. É feio. Então, assim, só que os meus bebês, eles são lindos chorando. Claro. Eu falei, gente, eu acho que eu posso chorar e voltar a ser lindo de novo. Então, essa explicação veio. E a filha é aquilo, né, gente? Filha é a pegada. E é muito doido que, no caso da minha filha, que deve estar me assistindo agora, né, meu amor? Vitória, coisa linda da minha vida.
Quantos anos tem a Vitória?
Vitória tem 23. E a Vitória não é minha filha biológica. Mas, assim, tá cada dia mais parecida comigo. No jeito de andar, no jeito de falar, no jeito de agir.
Só não é biológica, o resto...
Amor da minha vida. Assim, e o pior é que agora quem cuida dos meus horários, de agenda, essas coisas, coisa que eu tenho que gravar, tenho que fazer ela, eu não tenho paz, amor, porque ela tá se vingando. E aí é muito doido, que imagina, eu tava num processo que ninguém também no Brasil nasce preto consciente. A gente descobre que é preto em algum momento. Né? E depois você descobre que é preto, você tem raiva de ser preto, aí você vai estudar o que é ser preto, aí você adora ser preto, aí você entra naquele negócio, eu vou ser afrocentrado em tudo. Minha filha, você vai casar com um negão. Quero que você me chegue com o Shaquille O'Neal dentro de casa.
Não vem com interracial pra cá, não.
Pelo amor de Deus. Não vai palmitar, minha filha. Vai embranquecer meu dinheiro. Ela concorda, isso mesmo. O que é que ela me faz? Me chega com o Fábio Porchat em casa. Imitação. O genérico do Fábio.
Pô, não era nem original.
Não, chegou com o genérico, cara. E aí, cara... E o mais maluco é que eu intimido, né? Porque eu, como pai, eu sou um pai alfa, eu intimido e não tinha intimidade. E a frase, acho que a frase mais agressiva que eu ouvi da minha vida foi como... eu falei bem assim, ó, e vamos lá, vamos ter que conversar sobre isso, porque assim, ó, nem tudo que você quer a gente vai aceitar. Ela vira pra mim e diz, mas você não tem que aceitar nada, quem tem que aceitar sou eu.
Tá, meu bem.
Só que
tá,
assim, amor, eu nunca tinha visto assim, aí eu dei aquela engrunhada e tal, não sei o quê. E beleza, vai e tal. E aí eu falei, que piração e aquela coisa, porque você fala, bom, eu vou fazer o quê? Eu vou quebrar a casa? Não, não vou quebrar a casa, não, tenho que comprar tudo de novo. O que eu vou fazer, cara? Porque é isso, você como homem não sabe muito bem para que lado vai sair. Quando isso vem?
É um tal de sai da caixa, entra da caixa, né? Tem um pai fora,
cara,
da caixa,
porque, assim,
mas...
ninguém tá pronto. E aí, assim, ó, um fato com ela também que me foi muito forte... Teve um dia que a gente ainda estava... Eu estava nesse negócio de morar em São Paulo, Porto Alegre. E a gente ia sair. Tava um calor danado. E a gente estava se arrumando para sair, para ir na rua. E ela estava com short. Shortinho, jeans e tal. E uma negona grandona, linda, né, cara? E eu passei que eu me dei conta do tamanho que minha filha estava. Porque até você não se dá conta. Chegou uma hora, quando eu olhei, tinha 1,20 m de perna. passando batom no banheiro, eu passei, olhei e segui. E aí, daqui a pouco, eu começo a ouvir tuf, 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 subindo a escada. E eu vi, eu falei, que falaram alguma coisa pra ela, o que aconteceu? Porque é isso, né? De vez em quando a menina vira veneta, e virou veneta, né, velho? Você já fica no negócio, que merda que eu fiz dessa vez. E aí, a minha mulher falou pra mim, você não viu o que você fez? Eu falei, não. Você criticou o short dela, mas eu não falei nada. Ela disse, a maneira como você olhou foi extremamente intimidante pra ela. Às vezes, e aí eu voltei lá e falei, filha, né? Bota a bodega do short, tá tudo tranquilo, eu não vou botar nada. E não botou e saiu de calça e eu falei, cara, eu preciso ver esse meu jeito de olhar. Cara, mas como é que você higieniza o seu olhar? Para isso você precisa higienizar tudo por dentro. Então assim, esse desafio ele tá acontecendo o tempo todo. A minha luta agora é parar de chamar meu genro de inútil, que minha mulher disse que é pra eu parar. Mas eu, o pior que eu amo, desgraçado, gente.
Ai, mas ele pronto, sabe disso, amor. Você chega com amor.
É, entendeu? Ai, que obviamente, se ele estiver ouvindo agora, eu não te amo, tá, filho? Eu não te amo.
Não pode saber, não precisa saber. Não precisa saber.
Já tá tudo bem. A gente, assim, ó, tem que superar esse negócio. Você pode ser sensível, você pode ser amoroso, Manoel. Né? Isso aqui é um lugar seguro, aquela que vai dar de psicóloga. Isso aqui é um lugar seguro.
É um lugar seguro, você pode,
uma roda,
né?
Que te acolhe, embora todo mundo tenha dito que a gente ia te jantar aqui hoje, isso não é verdade.
Amigos, entendeu? Assim, ó, Toninho Cirilo, que foi lá na rede social dizer que eu tava ferrado. Não estou ferrado, estou sendo muito bem tratado.
Não, mas é real.
Tô com medo, tô todo cagado,
e
mas tô muito bem tratado.
E compreendido também, inclusive, toda essa reflexão de você como pai, um pai preto, eu que tenho um pai preto retinto, eu fiquei pensando no meu lugar também de filha. Sabe por quê? O meu pai, ele é de uma outra geração. Meu pai tem 69 anos. E o meu pai, depois que eu fui entender, isso que você falou é muito forte para mim, todo esse processo da gente nascer negro, aí depois a gente entender o que é ser negro, aí depois a gente se deparar com isso, entender que isso é uma coisa boa. Todo o racismo que meu pai sofreu, toda a ausência que ele teve na minha infância, que eu julgava, cara, hoje eu compreendo totalmente como filha, porque o meu pai, aos 13 anos, ele foi obrigado a se tornar pai, porque ele perdeu o pai dele e ele era o menino mais velho de uma escadinha de 10 irmãos.
Imagina.
Então teve que virar, perder o pai, veio do interior do Pará, remando numa canoa 5 dias para chegar na capital para vender uma vasa de açaí, uma lata de açaí que a gente chama, para poder voltar. Então ele perdeu toda a infância dele, uma criança de 13 anos. E aí quando ele foi pai, ele teve atitudes que eu julgava muito e hoje, entendendo toda essa parada da paternidade e dessa ausência de afeto, de você não poder demonstrar certas coisas e desse general que você tem que ser, eu compreendo muito o seu Conrado e eu digo para ele todo dia que eu o amo, porque é muito importante a gente desconstruir esse lugar da paternidade, mas a gente, como filho também desses pais que são dessa outra geração, a gente dá um desconto para a galera, porque é difícil.
É muito difícil. Gabi, vou dizer uma coisa, a gente também tem que desconstruir nós mulheres. Porque eu fiquei aqui pensando, esse lugar, né, desse pai como autoridade, que é uma coisa que a gente herda, que a gente vê a maioria dos pais, é difícil você ver um pai cuidador. O meu pai, ele não era autoridade na minha casa, minha autoridade sempre foi minha mãe, mas também não era o cara que cuidava dos estudos, se preocupava com a saúde, né? Esse cuidar está sempre ligado à mulher. E essa narrativa, essa mudança dessa narrativa, claro que é uma coisa lenta, né? Então, nós mulheres também temos que ajudar. Porque eu fiquei pensando aqui agora, quando a minha filha era pequenininha, eu também não dava espaço para aquele pai cuidar. Eu lembro uma vez que a gente estava no Parque Lage, aí o pai da minha filha falou, vou aqui, carrinho bebê. Aí falou, vou aqui passear. Aí eu falei, vai. Na hora que eu olho, ele tá debaixo do pé de jaca. Aí eu falei, a pessoa é sem noção, não viu que tem uma jaca lá em cima. Eu já fui, que nem garça, né? Já com aquela pernada de 2 metros correndo.
Você botou isso daí num filme?
Aí, não. Essa da jaca?
Não, da jaca. Mas não, você tem uma cena assim no filme?
Calçadão da botei
no calçadão
isso no filme.
Você não permite não,
botei,
nem que o cara
botei
vá...
Nos Homens São de Marte, botei nos Homens São de Marte na série aqui no GNT. É. E eu não botei da jaca, devia ter botado. Aí eu fui pra lá e falei, você tem noção que você tá debaixo do pé de jaca, né? Pode queimar jaca e matar essa criança. Então, assim, deixa o pai ser. Eu lembro que eu fui pra praia com ele também, eu botei isso, porque isso era uma coisa presente na minha vida. Também de não dar espaço pra esse pai cuidar, entendeu?
Mas é uma mudança, né?
A gente foi pra praia, aí ele pegou a Júlia e foi pro mar e fez assim, ó, de costa pra onda. Amor, eu falei assim, amor, você tá de costa pra onda, né? E saí correndo e peguei a Júlia. Então, assim, claro que sem noção, né, amor? A onda é quebrar na cabeça dele da criança.
Nossa, ela, mas tem que ela, confiar.
A pessoa fica.
Mas era só um caldinho.
Ah, só um caldinho. Você perde, caldinho. Amor, você perde o bebê ali, ó.
Não, imagina.
O quê? O quê?
Essa mudança de... Olha, perde, sim. Essa mudança de paradigma que você falou, Mônica, é muito importante. Porque esse pai que o Manuel tá contando ser agora, e o pai que eu vejo... que a minha filha tem, por exemplo, eu também sou mãe de menina, e eu também sou mãe de uma menina que está sendo criada para chegar para mim para dizer a mesma coisa que a sua te disse. Quer dizer assim, oi, não, peraí, eu vou resolver certas coisas aqui sobre minha vida. Então, já estou me preparando para isso. Mas esse pai que eu vejo agora, e como eu vejo muitos outros pais, como eu vejo o Gerd, como eu vejo... É diferente, eles têm uma outra noção de cuidado. Essa herança que a gente tinha do pai, o cara que não podia demonstrar afeto, o cara que tinha que ser o durão, que tinha que prover, e a mãe que cuidava de todo o resto.
Você acha que a gente ainda está no início dessa caminhada?
Olha, eu acho que sim, mas eu vejo isso acontecendo mais do que antes. Isso para mim já é muito bom.
Peraí.
Isso para mim já é muito bom. Acontecer mais do que antes já é uma vitória.
O momento é agora. A gente tem que construir uma paternidade agora.
Incentivar isso.
Agora, para que no futuro a gente consiga ter essa paternidade que a gente sonha.
Claro.
Mas é que assim, ó, vamos lá então. Primeiro, pai pobre, pai desgraçado da periferia preto, vamos lá então. Porque assim, é muito difícil você abrir mão da sua autoridade paterna quando você tá lá no chão batido.
Sim.
Por quê? Eu já sou esculachado na rua pela polícia, sou esculachado dentro do ônibus pelo cobrador, sou esculachado pelo meu patrão. O único poder que eu tenho é o poder de ser o todo poderoso da minha casa. Quando eu chego dentro da minha casa, quando a minha filha me afronta, o único poder social que eu tinha era aquele. Que é diferente do pai, um pouquinho estruturado financeiramente, que tem outros poderes e outros prazeres. Para esse homem que está lá, é muito mais difícil abrir mão de virar para a filha e dizer, filha, você está certo. Fora que não exercer a paternidade, ela acaba sendo só um sintoma de uma doença muito mais séria. Porque, por exemplo, eu tenho uma porrada de traumas que eu tô curando agora com meus filhos. Gente, eu não demonstrava amor, eu não chorava. A minha relação com a música era uma relação mais bela, que eu gostava de músicas mais agressivas. Agora, quando eu vou ouvir Palavra Cantada, quando eu vou ouvir Hora do Black com eles, eu choro ouvindo Mundo Bita. E choro.
E tem mais uma coisa na sua história, desculpa te interromper. Não é à toa que ele quer mais duas meninas.
Que é o meu sonho.
Foi só pra botar assim três pontinhos.
Pra equilibrar mais ainda o jogo aí nesse rolê.
Só pra botar três pontinhos assim, ó. Segura aí mais duas meninas. Existe, você precisa mesmo.
Existe uma crítica em casa muito grande que tô, assim, ó. Quando eu viro e falo, gente, eu queria pegar duas menininhas assim, trazer pra cá, não sei o quê. Os meus outros filhos já começam a ter uns tiques assim, ó, uns micro AVC assim. Eu falo, o que que foi, gente? Eles, não, para com essas ideias.
Gente, são só duas meninas, tá tudo certo. Vem cá, tem uma persona olímpica gritando, pulando dentro de você nesses jogos? Conta pra gente com a hashtag #SaiaJustaNoGNT, que todo mundo tem um atleta secreto. Que vai ser despejado agora. Então fica aí, conte pra gente.
Me senti a própria 00.
Estamos de volta com o nosso Saia Justa direto do Auditório Ibirapuera, Oscar Niemeyer. Bom, nessa época de Jogos Olímpicos, todo mundo vira técnico de vários esportes. Torcedor fanático. 5:30 da manhã, o Gabriel fica assim: não grita, mamãe, o vizinho, vai acordar o vizinho. Falei, o vizinho lá tem que dormir com a Olimpíada, pelo amor de Deus. Sem contar que a olheira tá aqui, né, na bochecha, né? Porque é um tal de bota despertador para as 4, 5, né? Isso, um ciclo maravilhoso que se renova a cada 4 anos. Então, na saideira do nosso SAI, a gente quer saber se você pudesse escolher qual esporte você gostaria de chamar de seu. Primeiro, o Caio, claro, o nosso correspondente olímpico de ouro, começa a rodada.
Oi, gente. Meu esporte olímpico dos sonhos, sem dúvidas, é o vôlei. Então, eu fico vendo o vôlei, principalmente essa energia olímpica que o vôlei já tem, que é incrível. E tá num time com um montão de gente que eu acho que também faz uma diferença, é incrível. Fora que o brasileiro é louco por vôlei, né? Acho que esse seria o meu esporte olímpico. Mas eu ia precisar de pelo menos uns 40 centímetros a mais de altura.
Tá
vendo?
Você tá vendo? Geralmente, o esporte que a gente sonha não tem a ver com o nosso tipo.
Pois então, é. O seu não é vôlei?
O meu queria ser Rebeca. Mas não clinca. Entendeu? Com a minha altura. Então eu tô pra salto em vara mesmo, vôlei. Entendeu?
Eu tô pra isso.
Salto em vara, não, é assim, bom, amiga.
Eu tô pra isso.
O sonho, vamos. Coraçãozinho.
O coraçãozinho é ginástica olímpica.
Ginástica
ou então,
artística.
Ginástica artística.
Terminar
ou,
fazendo...
Ou da piscina. Botando a perna pra fora, parece um filme de Hollywood. Acho lindo. Entendeu?
É
nado,
mesmo.
Mas eu não tenho tipo pra isso,
o
amor.
O nado, acho que dá, o nado sincronizado.
Não dá, amor, não tem equilíbrio
não
pra isso.
Uma cabalhota inteira.
Todo mundo já virou, fiquei pra trás.
Entendi.
Na cabalhota, entendeu?
Entendi, entendi.
Então eu tenho que me adaptar ao que é meu tipo físico.
Entendi.
Eu vou no vôlei.
Gabi, não se apega nessas paradas de tipo físico. Vai, você. Você é minha ginástica.
Eu sei
olímpica.
Que no imaginário popular eu já sou a Rebeca com aquele. Colã, todo cheio de Swarovski, que muitos...
Te vejo ali, Gabi, total.
Não, no imaginário popular. Mas eu sou louca por handball.
Adoro, eu jogava muito na escola.
Inclusive, joguei no Pará handball, mas aí depois a música foi me levando. E aí, mas eu amo handball.
Perdemos uma atleta.
Amo. Não, mas ganhamos uma cantora, uma artista.
Isso é verdade.
E uma torcedora.
Não, você é das que tá acordando, bota despertador.
Amor, ainda bota um açaí, um brigadeiro, vários negócios lá, comida, pipoca pra assistir.
Pra ficar acordada.
Pra ficar assistindo, café. Pete.
Ai, gente, eu tenho um filho pequeno, não consigo assistir ali. Eu tenho que dormir de noite. A bicha acorda.
Amiga, já passei dessa fase.
É. Olha só, meu sonho mesmo de guria era fazer ginástica olímpica. Inclusive, eu ganhei uma bolsa para fazer natação, porque eu não tinha grana para pagar nenhum nem outro. E eu tinha que passar pelas meninas fazendo ginástica olímpica ali no Salesiano, ali em Salvador. E eu parava e ficava arrasada olhando assim, mas a minha bolsa era para natação. Eu ia para natação.
Eu passei por dignada. Isso, amiga.
Mas beleza. Mas hoje eu acho que eu escolheria skate. Eu
sua queria, cara.
Eu queria fazer skate, cara.
Eu sabia
cara.
Que você ia responder isso.
Sua cara.
Nossa, skate, eu ia dropar um
rapaz. Combina, Pete.
Cara, eu ia amar. E eu fiz skate quando era mais nova, mas não prossegui, porque a oportunidade, né? Você tem
vamos
que insistir muito.
Vamos providenciar um pra Madar imediatamente.
Muito.
É. Você.
Eu sou apaixonado por basquete. Apaixonado por basquete. Mas eu confesso que esse basquete de quadrão, assim, ele me incomoda um pouco. Eu gosto daquele basquete street, aquele basquete de rua, 3 contra 3.
Ah, aquele é bom demais.
Que agora 3 contra 3 tem na Olimpíada também.
Não sei se entrou na Olimpíada.
Entrou, 3 contra 3.
De basquete?
Entrou, 3 contra 3 tem na Olimpíada. Me ajuda aí, a Bofailândia. Entrou sim,
Eu sou apaixonado por ele, tanto que eu sou absurdo que eu construí uma quadra de basquete em casa.
Ai, que sonho!
Só pra zoar com a molecada, assim, entendeu?
Luxo,
então quer dizer que você joga mesmo.
Amor da minha vida, a gente não tem cardio mais pra isso, né? Porque a gente é pai, né? Quando você é pai, você perde o cardio, você perde tudo, entendeu?
Bom, eu como eu já perdi o cardio e o joelho, cada uma que fala de um esporte, esse joelho aqui, ele...
Dá um salve,
ele
né?
Dá um salto, ele dá uma latejadinha. Ele tá presente hoje aqui, ele veio pro Saia Justa de hoje.
Chegou.
Eu fico com o figurino. Eu tô louca pelo aquele tênis da Raíssa, aquela calça da Raíssa, achei um escândalo aquela calça. Eu só quero das roupas.
Mas você não tem categoria fashion. Não tem categoria fashion.
Eu vou me candidatar a figurinista do COB.
Tô sabendo que na próxima Olimpíada de Paris vai ter essa modalidade. Modalidade aí, figurinista.
Sonho, né?
Sua homenagem.
Agora sim, ó, se tem uma modalidade que vai ter que ter, é o ativismo. Porque assim, o que eu fico esperando não é nem os recordes, qual
eu
é o novo babado social que
eu
vai
também,
gritar.
Amigo.
Porque assim, ó, toda hora tem um babado, porque a mulher disse que não vai botar a roupa que mandar.
Ah, isso foi ótimo.
Porque
eu
não sei o que, não sei o que. E a outra isso. Que cruzou os braços quando
ó,
recebeu a medalha.
Ó, semana que vem a gente vai fazer, a gente pediu, a gente nunca pede nada à direção do programa. Mas a gente quer um programa inteiro sobre Olimpíada,
por favor.
Tá? Enquanto isso, tem a Olimpíada rolando e o Sport TV segue firme e forte, fazendo a cobertura completa com transmissão das competições em 4 canais e aqueles sinais extras. Além disso, ainda está rolando oferta no VOD da sua operadora e no Globoplay Mais. Canais com os melhores momentos dos jogos, comentaristas especializados, o Ohio Tóquio, que é massa, e um programa especial dedicado aos jogos. Então já sabe, Tóquio 2020 é no Sport TV, despertando o melhor de nós.
Lançou até o slogan,
lançou.
Mudou a voz.
Agora eu vou mudar de novo, Saia Justa fica por aqui.
Acabou
já, passou rápido.
Não, assim, é o mínimo que eu espero, Patrícia
pelo
diretora.
Pelo amor de Deus, você...
Aí, gente, olha só.
Por favor.
Gente, olha só, eu trouxe o meu livro.
Calma, que ainda tem uma coisa.
Ó,
ele tem um
para cada um.
Manuel Soares,
aí.
Para meu amigo branco. Uma pala rapidinha.
Olha eu como é que tô.
Livro
hoje.
Para o meu amigo branco. É um livro carinhoso aqui, que eu fiz para ajudar pessoas de pele clara que não querem mais ficar pagando mico e sacaneando gente preta. Então tá aí.
É, a
gente
última fez... vez eu tentei dar escravidão para uma moça.
Eu comecei a ler.
Talvez esse mais pequenininho, ela aceite.
Porque assim, as pessoas, infelizmente aquelas pessoas não querem ler muito sobre o tema. Mas é um livro bem objetivo, escrever com muito carinho, né? Essa pandemia.
É, a capa é linda,
tá? Tá
é
nas
linda,
plataformas aí, quem quiser buscar.
Esse livro eu comecei a
entendeu?
Ler.
Entendeu? Tomara que vocês gostem.
Beijo
obrigada,
pra dona Ivanete.
Muito obrigada.
Pra filharada. Feliz Dia dos Pais. Beijo pros manos lá do...
Miguel,
do foi a mananhada do Ed de Casa que ficou falando que a gente era braba, nananã.
Não, foi o povo ficar falando não é nada, gente. É um amor, eu adorei, entendeu?
Só não sento no colo porque tá na pandemia.
Tá na pandemia.
Não podemos abraçar. Obrigada pela companhia.